Jornal Câmara dos Deputados.
Promotores contestam dispositivo de reforma tributária.
Prefeitos cobram empenho de recursos do orçamento de 2008.
MP sobre entidades filantrópicas deve gerar polêmica na Câmara.
Uma medida provisória publicada nesta segunda-feira promete causar muitas discussões no Congresso Nacional, como mostra a matéria de Paula Bittar, repórter da Rádio Câmara.
A MP 446 muda as regras para a certificação das entidades beneficentes. Ela transfere a concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social para os Ministérios da Educação, da Saúde e de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de acordo com a atividade exercida por cada entidade. Essa competência, até então, era do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Além dessas mudanças, a MP estabelece que os pedidos de renovação de certificado que ainda não foram julgados pelo CNAS sejam concedidos automaticamente e que as representações em curso no CNAS, como recursos contra irregularidades cometidas pelas entidades, sejam consideradas prejudicadas. A medida prevê ainda que aquelas concessões que tenham sido negadas, mas que sejam objeto de recurso por parte da entidade, sejam autorizadas. O título de filantropia garante isenções tributárias às entidades. A secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Social, Arlete Sampaio, afirma que a medida provisória tem dois objetivos principais. O primeiro é retirar a competência do CNAS, que teve integrantes acusados na Operação Fariseu da Polícia Federal de terem recebido propina para conceder certificados. O segundo é zerar os quase 2.000 processos que correm contra as entidades. Arlete Sampaio afirma que o governo preferiu dar anistia a essas entidades e criar regras mais elaboradas para as novas certificações.
Nós estamos zerando o processo para que daqui para frente fazermos a coisa certa. Então, nós achamos melhor fazer essa anistia que já tinha sido feita antes por outros governos, ao mesmo tempo que nós estamos adendando um corretivo, que é a mudança do modelo de certificação.
Outro ponto que ainda pode causar polêmica é o fato de que a MP 446 tem o mesmo teor de projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso em março deste ano. A proposta é relatada na Comissão de Educação e Cultura desde abril pelo deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, e precisaria passar ainda pelas comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O deputado afirma que ainda não entregou o seu relatório por se tratar de tema complexo que necessita de discussão por parte de parlamentares e da sociedade. Gastão Vieira disse que pretendia fazer mudanças e criticou pontos da matéria como a possibilidade de que ela tenha finalidade apenas fiscal.
Eu não gostava do projeto porque ele era um projeto que só via os aspectos fiscais, que tinha como intenção diminuir o déficit da Previdência, ou pelo menos dividi-lo com mais dois ministérios, no caso a Saúde e no caso a Educação, e que eu pretendia fazer um bom projeto, aproveitar a oportunidade da iniciativa do Executivo e transformar esse projeto, gerando no seu bojo, em outros artigos, outros aspectos que não fossem meramente fiscais.
Gastão Vieira disse que vai apresentar seu parecer à comissão na próxima semana, sugerindo mudanças ao texto. Ele espera que seu texto possa embasar o parecer do futuro relator da medida provisória. A MP 446 prevê ainda que os hospitais filantrópicos reservem 60% de seus serviços ao SUS e que as escolas deem uma bolsa de estudos para cada 9 estudantes pagantes da educação básica. De Brasília, Paula Bittar.
Deputado relembra 20 anos de Constituição.
Os 20 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988 foram celebrados por Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense. O deputado comentou que a Assembleia Nacional Constituinte resultou em um texto brilhante.
Luiz Carlos Rauli apontou que, decorridos apenas 23 anos da promulgação do texto constitucional, o país teve conquistas como a estabilidade econômica e a consolidação da democracia. O deputado, que participou da revisão constitucional de 1993, citou ainda avanços na área previdenciária e na saúde.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, divergiu de matérias que criticam a contratação de servidores públicos e a política de valorização salarial do funcionalismo.
A deputada observou que a população, em 2002 e 2006, aprovou o projeto de governo apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e que a mesma política é responsável pelos investimentos feitos pelo governo em áreas como saneamento e habitação.
Fátima Bezerra Serra citou ainda a ampliação da rede de ensino superior, o que inclui novas universidades federais e a educação profissional e tecnológica.
José Genuíno, do PT de São Paulo, destacou o lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Nacional, que pretende trazer para o Congresso o debate acerca dos temas estratégicos da defesa do país.
José Genuíno acredita que a discussão em torno da defesa nacional se assemelha com o projeto de país que se quer para o Brasil. Segundo ele, as Forças Armadas precisam ter acesso à tecnologia e ao emprego integrado do seu contingente.
Damião Feliciano, do PDT, elogiou o programa de regularização fundiária executado pelo governo federal. Na Paraíba, o parlamentar explicou que a Secretaria do Patrimônio da União está realizando ações junto às prefeituras para ordenar a ocupação de terras que pertencem ao governo federal.
Segundo Damião Feliciano, o trabalho não se restringe à regularização dos terrenos, mas busca o atendimento de outras necessidades das famílias que hoje estão instaladas irregularmente.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância do manifesto aprovado pelo Fórum de Mídia Livre, que defende a democratização dos meios de comunicação no Brasil.
Segundo Vanessa Graziotin, o documento sugere e já apresenta a organização de uma série de atividades que deverão ser realizadas em âmbito nacional no sentido de democratizar os meios de comunicação.
Estudo da FAO, Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostra que o mundo perde 200 quilômetros quadrados de florestas por dia.
O Dorico Pinto, do PMN da Bahia, observou que o desmatamento causa impactos irreversíveis sobre a flora e a fauna locais, além de distúrbios climáticos que afetam o planeta.
O Dorico Pinto acrescentou que, sem leis adequadas, os ecossistemas não sobreviverão, colocando em risco as futuras gerações.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, protestou contra o ofício encaminhado por um membro do Ministério Público do Mato Grosso ao presidente do IBAMA, ameaçando-o com uma ação civil pública por improbidade se a licença ambiental para a construção da usina de Jirau for liberada.
Moreira Mendes argumentou que a obra é importante para garantir a geração de energia não só para a Rondônia, mas para todo o país.
Nilson Mourão, do PT do Acre, lamentou que a Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados do cristianismo, tenha sido palco de uma briga entre gregos ortodoxos e clérigos armênios no último domingo em Jerusalém.
A briga ocorreu durante a Festa da Cruz, uma cerimônia em que a comunidade armênia comemorava o quarto século da descoberta da cruz usada para crucificar Jesus. Para Nilson Mourão, foi um desrespeito com milhares de cristãos em todo o mundo.
Segurança Pública.
Crescimento da violência preocupa parlamentares.
Doutor Rosinha, do PT paranaense, lamentou o crescimento dos casos de violência nas grandes cidades.
O deputado repudiou também a cobertura feita pela imprensa de diversos episódios, o que, segundo ele, pode até mesmo incentivar a prática criminosa de pessoas que querem publicidade a qualquer custo.
Doutor Rosinha questionou quais serão as consequências do que chamou de escalada da violência no país e qual será a medida exata para a punição de crimes desta magnitude. O deputado também incluiu o estímulo ao consumo e ao apelo sexual fácil entre as causas da violência.
Marina Magesse, do PPS do Rio de Janeiro, afirmou que a pedofilia não guarda nenhuma relação com problemas mentais, psiquiátricos ou psicológicos. Segundo ela, o pedófilo escolhe suas vítimas e sabe o que está fazendo.
Para Marina Magesse, as sequelas que ficam em crianças são trágicas e o sistema de punições no Brasil não tem funcionado. A deputada revelou ter sido vítima de pedofilia dos 5 aos 7 anos por parte de um tio que ameaçou.
Marina Magesse defendeu a castração química para pedófilos que não teriam mais o direito aos hormônios sexuais. Segundo ela, o desejo sexual é arma do pedófilo, que está em todas as camadas da sociedade.
Jorginho Maluli, do DEM, mostrou-se perplexo com a ousadia de bandidos em São Paulo. Em Botucatu, interior do estado, ladrões explodiram a delegacia de polícia para roubar armas e munições.
Jorginho Maluli também participou das comemorações de 85 anos de atividades do Lar Sírio, em São Paulo. A instituição atende crianças órfãs do estado e de outras regiões do país.
Laerte Bessa, do PMDB do Distrito Federal, criticou os procedimentos adotados pela Polícia Federal para investigar a atuação do delegado Protógenes Queiroz, que comandou a primeira fase da Operação Satyagraha e levou à prisão o banqueiro Daniel Dantas.
Laerte Bessa cobrou mais compromisso ético da Polícia Federal, lembrando que Protógenes Queiroz merece respeito, porque sempre foi um policial digno e competente no combate aos crimes de colarinho branco e à corrupção.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, acusou a Agência Brasileira de inteligência ABIN de fraudar garantias constitucionais por conta de investigações recentes. O parlamentar também criticou a atuação da Polícia Federal.
O deputado considerou que autoridades do Poder Executivo devem explicações à sociedade brasileira. Na visão de Antônio Carlos Panuzio, a Polícia Federal e a ABIN foram utilizadas em atividades estranhas às suas atribuições legais.
Promotores contestam dispositivo de reforma tributária.
Um dispositivo da proposta de reforma tributária do deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, tem deixado de cabelo em pé alguns promotores de justiça. A matéria da repórter Marise Lugulo explica o porquê.
O dispositivo estabelece que a ação penal pública relativa aos crimes contra a ordem tributária somente será promovida após proferida a decisão final na esfera administrativa. Para o presidente da CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, José Carlos Cossenzo, a medida é um estímulo à sonegação fiscal.
Hoje, o Ministério Público pode ajuizar qualquer ação penal no sentido de buscar a punição daqueles que praticam delitos contra a ordem econômica e tributária. Pela proposta do deputado Sandro Mabel, só poderá efetivamente o Ministério Público atuar, ou seja, o Ministério Público só tem justa causa para oferecer a denúncia depois que esgotado todos os trâmites na esfera administrativa. E, todavia, nós sabemos que na esfera administrativa é absolutamente morosa e geralmente acaba em prescrição.
O deputado Sandro Mabel explicou que acatou uma sugestão do deputado Mussa Demes, falecido na semana passada.
A pessoa sofre uma atuação, ela não tem comprovado essa atuação. O Ministério Público, por uma razão ou outra, vai lá e bota um processo de crime em cima da pessoa. O processo administrativo demora para ser julgado 2-3 anos e a pessoa continua com o processo crime em cima. Qualquer coisa que ela vai tirar, certidão, ou se ela for participar de uma eleição, ela vira ficha suja. Por quê? Porque ela está tendo um processo nesse sentido. Aí depois de 2-3 anos é julgado e não é nem confirmada a pena na esfera administrativa e a pessoa ficou 2-3 anos com o processo crime em cima.
Segundo José Carlos Cossenzo, os crimes contra a ordem tributária prescrevem, em média, em 5 anos. Por isso, na opinião do presidente da CONAMP, a proposta do deputado Sandro Mabel teria que vir acompanhada do estabelecimento de um prazo rigoroso para o encerramento dos atos administrativos. O relator da reforma tributária disse que está aberto a receber sugestões. De Brasília, Marise Lugulo.
Economia.
Para preservar os empregos conquistados nos últimos anos e ampliar o número de postos de trabalho no Brasil, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, entende que o Congresso deve apoiar as medidas que o governo federal tem apresentado para enfrentar os efeitos da crise financeira.
Sebastião Bala Rocha defendeu, por exemplo, a aprovação da medida provisória 445, que permite à Caixa Econômica reter parte dos seus dividendos para investir na construção civil.
O deputado lembrou que o setor é um dos mais importantes na geração de empregos, fator considerado primordial para ajudar a reduzir o risco de recessão no país.
Sebastião Bala Rocha destacou ainda a instalação do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia na próxima terça-feira, dia 18. Ele explicou que a iniciativa visa estreitar as relações com o Bloco Europeu e abrir um canal de diálogo para discutir temas polêmicos, como a migração e os critérios a serem adotados na produção do etanol.
Carlos Zaratini, do PT Paulista, salientou que a crise financeira internacional reflete as contradições do sistema capitalista e da globalização das relações econômicas.
Segundo Zaratini, a especulação transformou a economia real em economia virtual, gerando a atual crise que causa a redução dos empregos e da renda em vários países.
Na análise de Carlos Zaratini, o governo federal adotou uma política diferente dos antecessores ao permitir que o país disponha de reservas de mais de 200 bilhões de dólares e continue se desenvolvendo. O parlamentar pediu medidas de regulamentação do mercado financeiro e aprovação urgente da reforma tributária.
O governo decidiu criar uma linha especial de financiamento para socorrer os bancos das montadoras de veículos. E Felipe Maia, do DEM Potiguar, considerou que a iniciativa demonstra uma preocupação positiva com a recessão provocada pela crise econômica mundial.
Mas Felipe Maia sugeriu que o governo poderia avançar ainda mais caso ampliasse o socorro para os revendedores de veículos. O deputado apontou que as taxas de juros para a compra de carros usados são superiores ao crédito oferecido na aquisição de automóveis novos.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, observou que a retração econômica provocada pela crise mundial já é uma realidade. O deputado lembrou que o setor automobilístico, responsável por 6% do PIB nacional, anunciou crescimento zero para o próximo ano.
E para amenizar os efeitos da crise no Brasil, Otávio Leite cobrou do governo federal mais atenção com o turismo. Ele sugeriu que o Itamaraty adote uma nova regra permitindo que o visto de entrada aos norte-americanos possa ser emitido no desembarque.
Produtores rurais estão buscando nas agências do Banco do Brasil a renegociação de suas dívidas agrícolas e não estão obtendo crédito, segundo denunciou Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho.
O deputado lembrou que a renegociação foi aprovada pelo Congresso Nacional e que foi objeto de acordo entre os poderes legislativo e executivo. Segundo Luiz Carlos Reinze, os produtores necessitam de recursos para financiar a próxima safra, que já foi plantada.
Prefeitos cobram empenho de recursos do orçamento de 2008.
O Rogério Marinho, do PSB, registrou a presença de prefeitos do Rio Grande do Norte na Câmara para tratar da liberação de recursos do orçamento de 2008, que ainda não foram empenhados.
O deputado explicou que os municípios não possuem condições de fazer investimentos com recursos próprios e dependem do aporte financeiro do governo federal.
Para Rogério Marinho, o orçamento autorizativo deve passar a impositivo, com o objetivo de otimizar a aplicação de recursos. Ele acredita que a alteração daria mais transparência e valorizaria o aspecto ético das emendas individuais dos parlamentares.
Zé Geraldo, do PT, destacou seu trabalho para garantir emendas de bancada e individuais ao Pará, que ainda aguardam o empenho de recursos relativos a 2007. Ele assinalou que o Pará precisa de obras de infraestrutura que devem ser realizadas no período de estiagem.
Zé Geraldo narrou que 27 milhões de reais foram destinados à recuperação de rodovias federais, enquanto o Estado necessita, na verdade, de 70 milhões de reais para executar projetos pendentes. Ele cobrou a redução da burocracia para otimizar a aplicação dos recursos.
Professor Rui Pauletti, do PSDB, avaliou que os municípios colonizados pelos italianos no Rio Grande do Sul cresceram em virtude da perseverança de seus habitantes. O deputado informou que a região tem a maior renda per capita do estado.
Para Rui Pauletti, a maior competição advinda dos avanços tecnológicos demanda apoio governamental para a região, o que inclui a construção de aeroporto e ferrovia especializados no transporte de cargas.
Florianópolis conquistou o direito de sediar o Fórum Mundial de Turismo em maio de 2009. Zonta, do PP, comemorou a escolha da capital catarinense, lembrando que o evento tem grande repercussão internacional.
E para que os participantes do encontro tenham uma boa impressão de Florianópolis, Zonta cobrou do governo federal o início das obras do novo aeroporto e da nova estação de passageiros da cidade.
A cidade de Mossoró completou 138 anos de autonomia administrativa neste domingo. Sandra Rosado, do PSB Potiguar, lembrou da polêmica quanto à data pela divergência entre historiadores locais, que consideram a cidade emancipada não em 1870, mas 9 anos antes.
Sandra Rosado destacou que a cidade baseia sua economia na extração de petróleo e sal e na produção de frutas. A deputada citou ainda conquistas políticas e sociais da cidade como autorização pioneira para o voto feminino em 1928.
Júlio Delgado, do PSB Mineiro, lamentou o falecimento de João Gávio, pai do bicampeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei, Giovanni Gávio.
Segundo Júlio Delgado, João Gávio deixa um legado de luta em prol do esporte, da educação em Juiz de Fora. O deputado acrescentou que ele também deixa um exemplo de cidadania baseado em uma conduta de correção, dignidade e honestidade.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, lamentou a morte de Benedito Basson, primeiro vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Alcântara. Segundo o parlamentar, Basson se destacou por sua defesa intransigente em favor das comunidades remanescentes de quilombos.
Domingos Dutra ainda dedicou à memória de Benedito Basson o reconhecimento do governo federal a 78 mil hectares de terras como território quilombola em Alcântara.
Votação.
Deputados endurecem penas contra pedofilia.
O plenário da Câmara retomou hoje a votação das medidas elaboradas pelo governo para combater os efeitos, no Brasil, da crise financeira mundial.
A medida provisória 443, que está sendo analisada no momento, autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a adquirirem parcelas de instituições financeiras em dificuldade.
Antes da votação da MP, os deputados aprovaram um projeto que estabelece penas de 2 a 6 anos para quem compra ou recebe imagens com pornografia envolvendo criança ou adolescente.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora será encaminhado ao Senado Federal.
Após a MP 443, os deputados podem iniciar a votação em segundo turno do Estatuto da Juventude, objeto de uma proposta de emenda à Constituição.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.